Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, nós vamos trazer uma, na verdade é uma meditação, uma palavra. Nós temos falado sobre discipulado, não, pastor Neemias? A importância do discipulado, né? Deixar-se ser tratado por Deus é fundamental na vida cristã. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele é alguém que se deixa ser tratado por Deus. E a forma de ser tratado por Deus é o discipulado. É caminhar com Jesus na dependência dele, aprendendo com ele. E quando a gente lê os evangelhos, principalmente as palavras, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos ensinamentos riquíssimos que Jesus traz ali. E através do estudo da palavra, desse processo de conhecimento de Jesus, é que nós chamamos de processo de discipulado. Discipulado é um discípulo que segue o seu mestre e que aprende com ele. E que depois que ele aprende com o seu mestre, ele pratica as mesmas coisas que o seu mestre. E esse é o processo do discipulado. E hoje eu quero falar sobre a obediência no processo de discipulado. Porque sabe que uma das coisas mais difíceis que tem para a gente seguir alguém e se parecer com esse alguém é a gente se submeter-se a esse alguém. E eu creio que um dos pontos mais difíceis para a igreja de uma forma geral, para os seguidores de Jesus, é a obediência. É se submeter àquilo que Jesus está dizendo. E sabe, queridos, muitas pessoas, elas conhecem a palavra. Tem gente que sabe a Bíblia de cor, versículos de cor. Eu não sei muito não, eu não gravo muito, não sei se Neemias grava aí. Também não, né, Neemias? Mas sabem de cor, mas não muda a vida. A vida continua do mesmo jeito. Mas quando a gente se submete ao processo de discipulado e a gente aprende a importância da obediência, aí isso faz toda a diferença. Você sabe que uma das coisas que Jesus foi mais na vida quando esteve aqui entre nós, ele foi obediente. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte. Quando Jesus estava no Getsêmani ali, naquela dor desesperada, e ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, diga aí, seja feita a tua vontade. E ele estava dizendo ao Pai: eu me submeto à tua vontade. E ali ele mostra a obediência dele. Em vários momentos da vida, Jesus mostra quanto ele foi obediente. Quando ele estava na cruz, a dor da cruz ali, né? Mas ele suportou e foi até o fim. E hoje eu quero falar de um texto que é praticamente o início do ministério de Jesus. Na verdade, Jesus nem tinha começado o seu ministério. Ele estava no processo de iniciar a caminhada, e era uma caminhada de expandir o reino de Deus, levar o reino de Deus de tal forma que as pessoas conhecessem e as pessoas se tornassem seguidores dele. E aí entra o início, que é o início em que o Espírito Santo leva Jesus até o deserto. E aí começa o processo de obediência de Jesus. Primeiro ele foi levado. Ele podia dizer: eu não quero ir, eu não vou. Mas a Bíblia diz que o Espírito leva Jesus, conduz Jesus até o deserto. E lá ele foi o quê? Tentado pelo diabo. Então vamos abrir aí, você que já abriu, Mateus capítulo 4, diz, então, versículo 1, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Pare bem aí, nós vamos caminhar em cima do texto. Quem quer andar no discipulado? Quem quer seguir Jesus de fato? Tem que se deixar ser levado, conduzido. E sabe, queridos, hoje nós vivemos uma geração, agora trazendo para a nossa realidade. Eu vivo numa geração hoje, mas vim de uma, continuando com outra. Eu vim na geração disciplinar. Qual é a geração disciplinar? É a geração da obediência. A voz de um pai para um filho. O filho dizer não para um pai. Eu não me lembro nenhum um dia que eu disse não, pai. Eu não me lembro. Não era só medo de pegar uma surra. Não era não, eu fui ensinado a isso. Até mesmo se eu não quisesse, pai, eu não estou com muita vontade, não estou querendo. Mas dizer, não vou, não vou. Nunca levantei a voz para meus pais. Porque eu vim numa geração disciplinar, que aprendi a respeitar, a obedecer. Vocês já notaram que nós estamos num momento no Brasil onde ninguém obedece mais ninguém, ninguém respeita mais ninguém. Os governantes não se entendem. Não há respeito para com a liderança maior do país, e a liderança maior do país não respeita aqueles que trabalham na organização. Vocês já notaram que o país está uma bagunça. E aqui, querido, eu não estou para o lado de partidarismo, vocês conhecem a gente. Nós queremos que o nosso país seja abençoado. Amém? Mas assim, nós vivemos uma geração onde as pessoas não querem mais respeitar os outros. Lá na minha casa é o seguinte, mamãe estava sentada na sala conversando com alguém, a gente, para passar no meio, tinha que pedir licença. Com licença. Aí passava. Se a gente não pedisse licença, ela só olhava. Aí eu já sabia, a surra vai ser grande. Tal era o respeito da obediência. Respeitar o nosso país. Eu estudei na escola técnica, antiga escola técnica. Então, todo dia a gente se formava. E a escola técnica, a gente, cada um levantava uma bandeira de cada país. E todo dia que eu ia para a escola, a gente cantava o hino do país, o hino do Brasil. Aquilo emocionava a gente. Era um respeito pelo país, pela democracia. A gente respeitava. Hoje se queima a bandeira do Brasil. É ou não é? Estou trazendo para você a realidade de hoje. E que sem querer ou querendo, nós, seguidores de Jesus, estamos nos deixando levar a isso. A essas coisas. Não se respeita mais os adultos. Um jovem não dizia tu para um velho. Era como? Senhor. Lá do lado de casa tinha um senhor adulto, todo nós, seu Zequinha. Ai, se eu chamasse ele de Zequinha. Mamãe, vem cá, que história é essa? É assim. Mas hoje nós vivemos numa geração da liberdade total, onde as pessoas não sabem discernir os princípios que precisam permanecer, queridos. As pessoas transformaram a liberdade em libertinagem. E aí já não se respeita mais nada. Eu vi uma situação agora recente. Um jovem dirigindo um carro, fechou o carro de um velho, um senhor dirigindo. E aí lá na frente os dois se cruzaram e eu estava também do lado. E o senhor disse: rapaz, tu viu, tu me cortou. Ele deu o dedo pro velho. O velho disse: rapaz, me respeita. Ele deu o dedo. E aquilo ali, eu olhei aquilo ali e disse: poxa, essa é a geração de hoje. E não se respeita. E eu estou falando porque isto que a gente segue, queridos, Jesus Cristo, nosso Senhor, era um homem que obedecia, era o Deus que se fez gente, mas ele era obediente ao Pai. Eu faço o que o Pai manda. O que que nós fazemos hoje? Nós fazemos nossas vontades, nossos quereres. Sabe? A geração cresceu tanto, né, que hoje essa geração é conhecida como a geração do desempenho, não é isso? Então as pessoas cresceram tanto que elas se tornaram senhores de si mesmo. Então, como elas cresceram muito, desenvolveram muito, elas se tornaram senhores de si mesmo, então não tem mais que respeitar mais ninguém. E eu quero chamar você a isso, a uma reflexão. Até que ponto nós temos de fato tendo sido obediente àquele que nós professamos ser o nosso Senhor. Jesus disse: nem todo aquele que me diz o quê? Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo aquele. Porque às vezes a gente diz de boca, a gente não diz de coração. Às vezes a gente diz: ah, Jesus é o meu Senhor, mas vai olhar a vida dele como está. Não corresponde com a vida de alguém que tem Jesus como Senhor. E no processo do discipulado, a obediência é fundamental, queridos. Porque quando nós desobedecemos, você acha que Deus vai mandar uma praga para a gente porque a gente desobedece? Acha que porque eu desobedeço a Deus, ele vai me mandar uma doença? Não, eu não acredito num Deus desse não, querido. Porque quando a gente desobedece a Deus, a gente vai sofrer a consequência da nossa própria desobediência. E pela misericórdia de Deus, ele ainda é amoroso, para que depois que a gente desobedeceu ele, ele dizia: ainda te amo. E ainda te quero. Que nem aquele pai, que o filho foi embora, pegou a parte dele, gastou tudo, foi para a miséria, caiu em si, voltou. Quando ele volta, aquele filho desobediente, aquele filho que teve uma atitude terrível, mas o pai vai e abraça e diz: esse é meu filho. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas aquele jovem foi desobediente. E sabe, queridos, quando Jesus começa o seu ministério, ele diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí começa a tentação. E aí é na tentação que eu consigo ver pela manifestação do poder do Espírito Santo, o quanto Jesus foi obediente ao Pai. Porque a tentação é uma realidade nas nossas vidas. Todos nós somos tentados todos os dias. Pelo olhar. Pelo falar. Quando a gente se relaciona, às vezes somos ásperos. Quando a gente se fecha para a necessidade de alguém que precisa e você pode ajudar, a gente é tentado. Dá ou não dá? Ajuda ou não ajuda? Tem vezes que a gente chega num ponto no semáforo, viu, pastor Nemir? Aí a pessoa está pedindo assim, está com cara que está com fome. Mas ao mesmo tempo está com cara que é alguém que é traficante, que é drogado. Aí eu fico: meu Deus, eu dou ou não dou? Aí Ivana disse: vamos dar. Se for errado ou não, ele estiver usando, o problema é dele. Mas o nosso coração quer dar. Sabe, queridos, a obediência a Deus, quando a gente obedece a Jesus, ela é irrestrita, ela deve ser irrestrita. Eu vou obedecer a Deus em qualquer que seja as circunstâncias. Amém, queridos? E aí Jesus entra nesse processo de tentação, que é uma realidade na nossa vida. O diabo, ele tem um papel muito importante. Primeiro, ele já foi derrotado. Não sei se vocês já sabem disso, né? O diabo já foi derrotado. Mas sabe qual é o papel dele? É tentar. Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Mas o diabo, ele tenta. Então, passa uma menina bonita, você é casado, ela olha para você, você olhou para ela e continuou, ou você olhou e continuou olhando? Cada um se autoanalisa. E o diabo vai dizendo, olha, olha, ela está continuando te olhando. E o diabo está lá, ó. E a carne começa a... E é assim, queridos. Ele é o grande tentador. E às vezes a gente brinca com o diabo. A gente se acha forte demais. Houve um tempo que eu me achava forte. Sou pastor, conheço a Bíblia, faço discipulado, o diabo não vai me pegar não. Ah, meu irmão. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. O apóstolo Paulo diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, querendo o quê? Nos tragar. Matar ele não pode. Mas ele pode tirar de nós a nossa dependência de Deus e a gente passar a depender dele. E no final ele acaba até matando. E assim foi, Jesus foi tentado. E a palavra de Deus nos desperta para essa sutileza da tentação, para que a gente possa permanecer obedecendo nesse processo discipulado. Que a nossa palavra seja a mesma palavra de Jesus. Sim, sim. Não, não. Que as nossas palavras sejam, Senhor, ainda que eu tenha que sofrer, mas que seja feita a tua vontade. E as sutilezas de Satanás ao tentar Jesus, ela desde o início. Desde quando Deus criou Eva e Adão, Satanás já estava lá tentando Eva. Porque quando Deus disse para Eva e Adão, vocês podem comer de tudo que está no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, Deus disse, dessa não pode. Quando Satanás vai até Eva, diz, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma dessas árvores, né? Foi isso que ele disse, e ele distorceu a palavra. E eu quero dizer para você, cuidado com o que você ouve hoje. Cuidado com a mídia. Às vezes é tão sutil que você curte. Você está entendendo, tá? Às vezes as coisas vão tão... Não tem nada a ver... Com um discípulo de Jesus, mas ele bate aquela palminha que tem, ou bota o dedinho. Tem ou não tem? E se você for olhar lá, aquilo não tem nada a ver com a gente. Sabe o que Jesus disse para o discípulo? Vocês não sabem de que espírito sois. E sabe, queridos, é hora da gente abrir os olhos. Será que de fato eu tenho me submetido como seguidor de Jesus a Ele? Quando o diabo chegou para Jesus, disse assim, se tu és o filho de Deus. Claro que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele vai lá tentar Jesus, se tu és, já deixou a dúvida. E quanto se tu és nós estamos vivendo? Se tu és serva de Deus, leva uma cesta básica para aquela família que está morrendo. Se tu és filha de Deus ou filho de Deus, visita aquele que está desesperado. Eu estou trocando as bolas aqui. O se tu és agora para a gente, não é o se tu és de Satanás. É o se tu és do nosso Senhor. Se tu és o meu filho, vá até aqueles que estão carentes e necessitados. Quantos podem dizer amém? Eu quero que você pense nesse se tu és. Porque Jesus era e é. E quantos aqui se sentem seguidores de Jesus, filho de Deus, levante a mão. Então, se nós somos, nós temos que obedecer. Se nós somos, nós temos que seguir, nós temos que continuar. E não olhar para trás. Não olhar para trás. O mundo está cheio, misturado. De gente dentro da igreja. E misturado com lobos e ovelhas. Parece que Neemias pregou alguma coisa parecida. É. Mas a ovelha de fato, quando o pastor fala, ela vai. Naturalmente. Se tu és, se eu sou, se nós somos, obedeçamos. Esse é o grande desafio, principalmente numa geração como essa. Eu tenho um netinho e ele começou a falar. E as palavras são a coisa mais linda do mundo que eu já vi na vida. Só eu entendo. Mas a mãe dele está ensinando ele, de fato, a aprender. Quando ele pede água, 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 aí eu vou com ele lá na geladeira, dou o copo. Ele diz, obrigado. Se eu não digo de nada, ele diz, de nada, vovô. Porque o maranhense diz de nada, né? Tem que se educar. Ele não tem nem 3 anos. Ele tem 2 anos e poucos meses. Mas ele já sabe dizer obrigado. E sabe, queridos, esse é o grande desafio no processo de discipulado, a obediência. Se a gente não aprende a obedecer, o que que Jesus fez com os discípulos? Depois que eles viveram com Jesus, mais ou menos 3 anos, aprenderam. Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. E os discípulos foram. Muitos morreram, se não a maioria. Mas eles foram o quê? Obedientes. Deixaram marcas. Vamos lá para o Velho Testamento. Ah, não pode falar, pode sim. Quantas palavras os grandes homens de Deus ouviram e pela obediência prepararam o caminho para Jesus voltar. Oh, glória a Deus. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e eu te farei o quê? Uma grande ação. E pela obediência Abraão seguiu e foi, e Deus levantou o povo dele, o povo de Israel. Quando José estava no Egito, chegou lá, levaram ele, os irmãos deles venderam, ele foi morar na casa de Potifar, mas ele era um servo de Deus, ele sabia que ele tinha que estar santificado diante do Senhor. E quando a mulher de Potifar tentou ele, ele disse: não, eu não sou isso. A vontade de Deus prevaleceu na vida de José. Ele foi preso, teve sonhos e Deus levantou ele, ele se tornou o governador do Egito. E eu ia te contar aqui um monte de coisa do Velho Testamento que os homens obedeceram. E eles não tiveram o prazer nem de conhecer Jesus assim como os discípulos. Mas eles foram obedientes. E será, queridos, que a nossa geração, e aqui falo para nós, os cristãos, os seguidores de Jesus, será que não é isso que está faltando para a gente? Sermos de fato cristãos obedientes. Quando Jesus disse para Abraão: ser por uma bênção, Abraão disse: serei. Deus fez dele, mas Deus fez, mas ele teve que se obedecer, ele teve que obedecer. Deus falava, ele ia. E sabe, queridos, quem é seguidor de Jesus, quem é de fato obediente a Jesus, ele fala a linguagem de Jesus. E sabe qual é a linguagem de Jesus? Quando Satanás disse: se tu és, ele disse: está, está escrito. E sabe o que é o está escrito, querido? Deus falou, o Pai falou. Aí você vê, querido, aqui, quando ele chega aqui, Satanás chega logo no versículo 3, ele diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Glória a Deus. Ele tinha essa consciência, o que tem que prevalecer é o que vem de Deus, queridos. E no processo de discipulado, a obediência começa dizendo assim: está escrito, Deus está falando, não importa, não importa essa política suja e nojenta, não importa essas palavras que difamam, não importa a forma como os costumes estão mudando, os padrões, não importa. O que importa é a vontade de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra aqui? E aí, queridos, aí é, Satanás toca em uma coisa terrível na gente, o desejo da independência. Se tu és filho de Deus, transforma, transforma, transforma essas pedras em pães. Tu é filho de Deus, cara, te livra disso, tu não tem que dar satisfação, transforma, tu tem poder. E essa é a geração de hoje, a geração da independência, a geração do abuso do poder. Não preciso falar muito, assista a televisão aí, você vê. A geração do abuso do poder dos pais sobre os filhos. Pai matando filho. A geração dos homens batendo nas mulheres. E está crescendo muito mais casos de mulheres que estão sofrendo. Essa é a geração, é do abuso do poder. Se tu és, faz isso. Não, se tu és, não. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Jesus, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer. Amém, queridos? E aí ele toca nisso, no desejo da independência. Tu pode tudo. ele tentou despertar em Jesus a liberdade de viver na terra sem dar satisfação para o Pai. Tem gente que sonha em sair de casa para ficar livre, para não dar satisfação para ninguém. E esse está o grande perigo, queridos. O grande risco é quando você não tem ninguém para dar satisfação. Você pensa que você ganha? Não, você perde, você fica exposto. Você fica exposto. Quando Salomão fala, o cordão de três dobras é mais difícil de se quebrar. Ele está falando da importância dos cordões dependerem um do outro. Sozinho é perigoso, pode quebrar, mas juntos, um ouve o outro. E eu quero que você pense nisso, queridos. Depois ele vai aqui no versículo 5. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 5. Diz assim: então o diabo levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Mais alto tempo, e lhe disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos e a seu respeito com as mãos, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E agora ele toca em uma coisa terrível. Porque Jesus era o Filho de Deus soberano, estava na terra, ele tinha os anjos à sua disposição, e ele disse: agora te joga daí de cima, e os anjos vão te segurar. E aí ele toca numa coisa que nós precisamos ter muito cuidado, sabe, que é o ego. O ego da superioridade, da altivez. Eu posso, então todo mundo me serve. Ontem eu passou na televisão, estava mudando de canal, estava passando, sem ser na Globo, uma passagem assim de uma novela, que Faraó estava sentado, e as pessoas ao redor dele, e tudo era para ele, e ele mandava, ele era o grande governador, rei do Egito, sabe? Aquele ego dele crescendo. E às vezes nós estamos vivendo a mesma coisa, em outra dimensão, em outra proporção. Eu sou aqui o pai de família, quem manda aqui sou eu, a última palavra é minha. Mulher que é mulher tem que submeter a mim. Já ouviram isso? Já? Ah, nunca ouvi falando. Não é preciso nem falar, as atitudes. Sabe, uma coisa que eu aprendi muito cedo no casamento é que ouvir o conselho da esposa é algo sábio. Porque nem sempre Deus vai falar através do marido, pode ser pela esposa. A mesma coisa eu aprendi. Meus filhos cresceram, algumas coisas eu ia fazer, chamava eles: filho, papai, mamãe vai fazer isso. E aí eu ouvia: o que vocês estão achando? Não me mantinha com sentimento de superioridade. E aí o diabo vai lá no ego, num desejo de superioridade: se tu és o filho de Deus, todos te servirão. Aquele espírito de autoritarismo. Já ouviram isso? Estão vendo pela televisão o que está acontecendo? O autoritarismo, não abro mão, é desse jeito. Estou falando de uma forma geral, queridos. E às vezes dentro da igreja, líderes autoritários. Uma vez eu vi uma situação triste. E um pastor, e foi intitulado apóstolo. E quando ele foi intitulado apóstolo, ele me convidou para pregar na igreja dele, né? E aí lá vai eu pregar na igreja dele, só faz um tempo. Aí ele, antes de eu chegar lá, disse: olha, quando tu estiver lá na frente, tu for falar o meu nome, não fale só o meu nome não, diga apóstolo tal. Eu digo: como? Nós somos amigos uma vida. Não, mas aqui tu pode falar o meu nome, mas lá no púlpito eu quero que tu fale apóstolo tal. Autoritarismo, o apóstolo, pastor. Aqui é engraçado, né? Gente, às vezes nova passa pela gente, Gleiber, Neemias, Tomás. Porque a autoridade não está no nome, está no caráter. Preste atenção. A autoridade, ela não é imposta, ela é conquistada. Jesus não impôs autoridade. Lembram de uma coisa? Olhe para cá. Quem é esse que fala com tanta autoridade? Mas ele nunca mandou ninguém respeitar ele. O modo como ele vivia, a forma como ele se relacionava. As pessoas olharam para ele e disseram: ele tem autoridade. E Satanás aqui, ele vai no ego de Jesus: se tu és, todos te servirão, tu tem autoridade. Tem gente que basta ser um pouquinho que pronto. Já conheceram gente assim? Basta crescer um pouquinho financeiramente que já olha esquerdo, já fica vesgo. Autoritarismo. Mas quem quer seguir a Jesus, quem é de fato discípulo de Jesus, ele não abraça. Ele não abraça esse tipo de vida. Ele é simples. Então Jesus disse para ele: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não é preciso eu provar nada. Vou dizer uma outra coisa, estamos terminando. A igreja de Jesus, ela não tem a obrigação de provar nada, queridos. Infelizmente, nós estamos vendo uma igreja querendo se envolvendo com a política e querendo provar alguma coisa. A igreja não tem que provar nada. A igreja tem que viver o evangelho. A igreja tem que obedecer o Senhor Jesus. É só isso, queridos. Por isso que eu gosto quando Tomás fala: olha, a pregação na igreja da casa do Senhor não tem firula. Não tem, querido. As pessoas estão inventando um monte de coisa. A igreja não tem que provar nada. A igreja tem que ser. Quantos querem ser semelhante a Jesus? Seja. E se você quer ser, obedeça. A despeito de qualquer que seja a circunstância, obedeça. E sabe de uma coisa, queridos? Eu não estou dizendo que quando a gente obedece, o milagre vai acontecer, a cura vem logo, nada disso, queridos. É que quando a gente obedece, o final, queridos, o final é o melhor de todos. Dizem que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas sabe onde ele está agora? Na glória com o Pai. Ah, queridos. E no versículo 7. Só mais essa. Jesus respondeu, também está escrito, não prove. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus disse: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui, queridos, rapidinho para a gente concluir. O diabo tocou numa coisa que está acontecendo nessa geração. o apego e o amor às riquezas desta vida. Porque ele mostrou as riquezas do mundo, disse, tudo é teu. E essa geração é a geração que busca a riqueza desta vida. O povo está doido atrás de dinheiro, comprar carro, comprar casa, comprar não sei o quê. E quando tem um carro, já quer o carro novo. E aí é uma luta desesperada. E nunca encontra satisfação, porque, queridos, essas coisas, elas dão a impressão de satisfação, mas isso passa, é tipo carro novo. Você compra, primeiro mês maravilha, depois vai se acostumando, morreu. Só fica o cheirinho, isso se você só anda de carro fechado. Porque aquele só não anda de carro fechado, até o cheirinho vai embora. Sabe, querido, o diabo foi no ponto da riqueza desta vida. Se tu és o filho de Deus, tu deve possuir tudo de melhor na terra. Teve um tempo na minha vida que, poxa, eu sou filho de Deus, que é isso? Eu larguei tudo, larguei engenharia, larguei tudo. Eu agora sou pastor, tem que dar tudo certo. Ah, não é assim, queridos. Não é troca. Eu não deixei tudo fazendo uma troca com Deus. Porque Deus já tinha me dado tudo e já me deu. E já te deu. Ele apenas me chamou para servir no reino. De uma forma mais direta. E até hoje eu sou muito feliz em ter deixado a engenharia. E estou pregando a palavra de Deus. E eu me sinto realizado. Mas não tem troca. Ele me abençoa. Porque o amor dele é maravilhoso, mas eu não sou merecedor, querido. Nossos pecados são grandes demais, mas ele nos ama. E ele diz, filho, como tu está comigo, eu quero te dizer, eu não te deixarei. Mas me obedeça, filho. Sabe por quê, filho? Porque há caminho que para os homens parece perfeito, mas no fim são caminhos de morte. Tanta gente está morrendo. E eu não estou falando morrendo só por causa da pandemia, claro. A morte é muito grande, mas tem outros que estão morrendo por desobediência. Porque o cara quando chega numa avenida, numa BR, e ele bota 200 e tantos quilômetros no carro, ele está querendo morrer. E depois que ele morre, mas Deus não guarda, ele era crente. Pô, tu bota 200 e tantos quilômetros numa BR, perigosa. E sabe, queridos, basta a gente ganhar umas coisinhas ali. A gente começa a depreciar Jesus e os nossos olhos se encham pelas coisas desta vida. E Jesus vai ficando de lado, de lado, de lado. Pastor, quando eu tiver formado, pastor, quando eu fizer a minha especialização, eu vou me envolver no reino de Deus. E olha aqui, eu acho que a gente tem que fazer especialização, a gente tem que crescer. Agora mesmo eu estava parabenizando Luciene pelos trabalhos que ela está feito. Amém, minha irmã, continua. Mas ela tem consciência que ela só pode fazer isso porque Deus está com ela. E é assim, queridos. Às vezes basta a gente subir um pouquinho o que achamos, que podemos ter tudo o que queremos. Agora eu tenho dinheiro, eu posso tudo, eu vou fazer tudo. E aí as coisas materiais passam a ser a razão do nosso viver. Porque a gente desobedece. Mas a gente vai fechar com a resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Retira-te, Satanás, versículo 10. Está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. A obediência leva à adoração. O verdadeiro seguidor de Jesus, que obedece Jesus, que se submete à palavra dele, ele é um adorador. E não é só um adorador aqui ouvindo Danilo tocando, não. E olha que legal, Danilo. mas é adorador em tudo, em qualquer hora, em qualquer momento, onde ele está. Obrigado, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Quem de fato aprende no processo discipulado o valor da obediência, ele vai colocar Jesus, Deus, acima de todas as coisas, e ele vai se tornar um adorador em excelência. Amém, queridos? E hoje eu te chamo a essa reflexão. Hoje eu encerro te dizendo, se nós, a igreja, aprender a viver esse processo de discipulado e começar a entender a importância da obediência, queridos, nós vamos poder fazer o diferencial lá fora. O diferencial lá fora. O diferencial. Amém, queridos? Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Quantos recebem essa palavra? Mas eu encerro fazendo uma pergunta e você vai levar ela com você. O quanto você é capaz de obedecer Jesus? Leva essa palavra com você. O quanto eu sou capaz de obedecer o meu mestre, o meu Senhor? Essa é a pergunta. Porque quando a coisa é pouquinha ali, é fácil. Ah, é para orar numa das janelas de oração? Eu vou entrar aqui e orar. Agora, não, abra mão disso. Isso aqui não serve para você, mas tem dinheiro envolvido. Não, mas não, não, não. O quanto você é capaz de obedecer a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos cantar uma canção, depois nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Você sabe, queridos, eu estou aqui pregando. É a misericórdia de Deus. Eu estou aqui pregando, nós, né, Neemias? A gente fala, Tomás, eu, César, a gente simplesmente deixa Deus usar a gente, queridos. Mas quero dizer para você, é muito bom ver vocês aqui com a gente, é muito bom. Ver a igreja aqui, você que está nos assistindo, ver você se envolvendo, ver você crescendo. Sendo um diferencial numa sociedade totalmente corrompida, caótica. Fecha seus olhos. Faça uma oração onde você está agora. E diga a Deus que essa palavra, ela não fique apenas na minha mente. Não apenas no meu entendimento, mas que ela desça para o meu coração, Pai. Senhor, perdoa-nos, Senhor, quando nós dizemos que Tu és o nosso Senhor, mas nós não Te obedecemos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. E que nós sejamos de fato seguidores obedientes, Pai. Assim como Tu foi, Pai. Assim como Jesus foi contigo, obediente até a morte, que nada nesta vida, Pai, tire de nós, Senhor, a nossa obediência a Ti, Senhor, nada. Porque nós cremos, Pai, que Tu tens o melhor para nós, Tu sabes os melhores caminhos para nós, Senhor. Tu sabes o que de fato nós precisamos, Deus. E eu te peço, Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão ouvindo essa palavra, Pai, que eles aceitem com facilidade, Senhor, com alegria, Pai, a Tua palavra, Pai, e que eles se submetam de fato, que eles aceitem esse processo de caminhar contigo em obediência, Pai, a despeito das circunstâncias, Senhor. Ô, Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo que o Senhor realizou aqui entre nós, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça maravilhosa, Pai. Obrigado pela paz que excede todo o nosso entendimento, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre todo o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe essa semana que vem, seja uma semana cheia da graça e do amor e da presença de Jesus na vida de cada família, de cada um que está aqui e daqueles que nos ouvem, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito que traz a palavra e coloca no nosso coração, Pai. Porque nós não temos poder para nada, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.